Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 31 de julho de 2019. Credo, deu branco, que coisa engraçada. Mas acho que eu estou tão perturbado com a notícia que eu acabo de ler que eu estou tendo uma certa dificuldade aqui de me concentrar nas coisas mais básicas. A questão é a seguinte: eu acabo de ler aqui uma notícia em que o Facebook está anunciando que está investindo em tecnologias para ler a sua mente, ler o que está acontecendo dentro do seu cérebro. Ah, qual é a combinação mais infeliz possível, né, do que Facebook, na mesma frase que tem ler a sua mente e Facebook na mesma frase? Eu não consigo pensar numa combinação mais infeliz. Qual é a empresa em que você menos confiaria para ler a sua mente? Se você ler a minha mente, né, vai ser Facebook. Não precisa nem ser um telepata para descobrir qual seria a resposta. Não precisa colocar eletrodo, sensor, nem nada. Que coisa absolutamente insana. Meu único consolo, eu vou dar o link aqui para o artigo, para vocês leiam com prazer, tal, sobre essa tendência. Meu único consolo é que isso talvez seja mais um trote, como foi a história do Libra. Eu acabei de ler aqui uma outra reportagem que eu vou dar link para vocês, que o Facebook anunciou que aquela história deles criarem uma criptomoeda própria, Libra, que eu vi muitos entusiastas saírem celebrando como uma jogada magistral, revolucionária, sensacional, né? Sempre tem o pessoal do foguetório digital, né? Os fogueteiros digitais. Pois bem, lamento fogueteiros digitais, mas o Facebook está dizendo que talvez Libra nunca aconteça. Porque Libra está baseado em tecnologias que não estão comprovadas e as dificuldades são tão grandes que isso talvez seja ou adiado ou simplesmente cancelado de uma vez. Então, lamento para quem acabou soltando o rojão antes da hora, mas eu não sei. Bom, de novo, né? Você confiaria no Facebook como quê? Desculpa, eu estou um pouco exaltado, é porque eu tenho que fazer. Hoje eu vou ter o privilégio de fazer uma palestra. Numa empresa que eu admiro bastante, vai ter um monte de gente, mais de 100 pessoas tal. E aí eu já estou pensando nos desdobramentos que essas notícias trazem para aquilo que eu quero dizer, né? Mas é desconcertante, isso me faz pensar em como deve ser, por que que as pessoas continuam trabalhando em empresas como essa. Para mim é mais ou menos como quem trabalha em empresa que faz cigarro, ou não, acho que na verdade é pior. Mas se bem que duas vezes, em duas empresas, pensem em dois gigantes da tecnologia, não vou citar nomes, quais serão? Em dois gigantes, que ambos aí que estão na vitrine por questões de ética, por questões, né, de abuso, etc. e tal, dois colegas dizendo, não, mas aqui os benefícios são ótimos. Então acho que é isso, na verdade a pessoa fecha os olhos para os malefícios, porque os benefícios são ótimos, né? Licença maternidade, bom salário, médico, restaurante dentro do. Né? Os benefícios são ótimos. Pois bem, os benefícios são. Para quem, né, cara parda? Essa é a pergunta de sempre. E voltando a essa história de malefícios, essa notícia está repercutindo por aí, eu até compartilhei com os meus colegas na BRQ, que um senador republicano, um congressista republicano, está propondo uma lei para tornar as social media, e não só social media, aplicativos em geral, né, menos viciantes. E isso de que maneira? Primeiro, eliminando algumas coisas como scroll infinito. Scroll infinito significa quando você fica puxando lá com o dedão e a página não acaba mais. Porque antes, não sei se alguém lembra dessa etapa pré-histórica, tudo que era digital tinha páginas, né? A página chegava no fim da página e tinha inclusive o rodapé da página. O que colocaremos no rodapé? Não tem mais rodapé hoje em dia, e isso vicia. Outras coisas que viciam é vídeos que começam a tocar sozinhos. Outras coisas que viciam quando você começa a premiar o comportamento viciado do usuário. Parece lógico uma intervenção um pouco exagerada, parece o Estado se metendo na vida privada do cidadão, mas convenhamos que já é um sinal de que as coisas estão mudando. Ou pelo menos alguém está chamando a atenção para, né, técnicos especialistas que usam seu talento, sua criatividade, justamente para malefícios. Vamos ler. O malefício acho que hoje é a palavra do dia. O que mais que tem de interessante aqui? Isso aqui é até interessante, vamos lá, é um artigo na NPR sobre o impacto do plástico, né? E aí tem aqui, ele conta duas histórias. Uma história é um cara que está criando plásticos biodegradáveis, ok. E o segundo é uma empresa, isso é bastante interessante, que está tentando combater o uso, o descartar, o uso do plástico como alguma coisa descartável. Então, por exemplo, vamos imaginar que você compre arroz. Você vai lá, ou você compra shampoo, você compra um pacote, você compra uma embalagem, quando na hora que está vazio, você joga aquela embalagem fora. E isso é lixo, né? Isso vai parar em algum lugar, né? E vai ficar lá bastante tempo. O que eles estão propondo nessa empresa é o seguinte: para vários produtos, você é como se fosse uma assinatura, assinatura de shampoo. Você compra o shampoo, a hora que o shampoo acaba, você avisa essa empresa, eles pegam o seu recipiente, lavam o seu recipiente e colocam o mesmo shampoo de novo. É como se fosse um refil contínuo para qualquer coisa, para açúcar, arroz. A ideia é você sair dessa história de comprar e jogar fora a embalagem, né? A ideia é você ter essa ideia do refil. Se isso vai decolar ou não, mas está aí alguma coisa que eu, se tivesse por aqui, eu juro que eu adotaria, porque tem coisas que eu compro de maneira recorrente, sim, e que geram lixo pra caramba, né? Acho que vai ser a volta. Eu não sei se alguém. Isso não é nem do meu tempo, é do tempo dos meus pais, quando o leite vinha em garrafas de vidro, né? O leiteiro deixava a garrafa de vidro cheia de leite, as pessoas consumiam leite, botavam a garrafa vazia do lado de fora. Ele levava as garrafas vazias e trocava por garrafas de. Pensando bem, refrigerante era assim, eu lembro disso. Refrigerante vinha em garrafa de vidro. Você tinha que devolver o que na época era chamada de casco. Que curioso. Bom, pois bem. Vamos lá. O que mais tem de interessante aqui? Bom, o Ártico é a bola da vez. Ontem eu comentei que incêndios colossais no Ártico, por mais que pareça paradoxal, né? Incêndio perto do Polo Norte. Podem liberar aí o equivalente a 1.000 anos de gás carbônico acumulado. Pois bem, existem mais coisas acontecendo no Ártico e nenhuma delas é boa. Uma delas é que, obviamente, está derretendo mais do que o esperado. Na verdade, o aquecimento global, o aumento da temperatura no Ártico está 2 vezes mais rápido do que no resto do planeta. E se o Ártico derrete, não é só um problema do Ártico, porque o gelo vira água, e a água, convenhamos, a água circula, e isso é o responsável pelo aumento do nível dos oceanos. Já tem estimativa aí de quanto o degelo da Groenlândia e do Ártico já estão acrescentando de altura nos oceanos no mundo inteiro. E a terceira coisa, que é à medida que o gelo derrete, o que era gelo é branco, certo? O gelo branco reflete a luz do sol. Na hora que você tem menos gelo branco, você reflete menos luz. Se você não reflete tanta luz, o que acontece com essa luz? Está sendo absorvida. Se está sendo absorvida pela superfície, o que que está acontecendo? Está esquentando. Então o sistema se autoalimenta, se retroalimenta e a coisa só piora. Tem um artigo interessante aqui da Deloitte. Eu não, isso, tá vendo? Eu acho que temos aqui alguns sinais dos tempos. Eu tô careca de falar isso, faz anos. Eu acho que finalmente, depois de anos, em completo ostracismo forçado, eu acho que eu tô começando a ser, sei lá, a ser aceito de novo nos círculos de fogueteiros. Que é o seguinte, que é da questão do impacto negativo da tecnologia. A hora que eu comecei a levantar essa bola, alguns anos atrás, eu fui praticamente condenado ao exílio. Ninguém me chamava mais. Agora voltaram a me chamar, não sei, adivinha por quê? Provavelmente porque a água está batendo aí nos Países Baixos. E aqui tem um artigo da Deloitte, que é uma consultoria, mostrando que o digital pode ter um impacto negativo no ambiente de trabalho. O artigo, na verdade, chama tecnologia positiva, mas na verdade não quer dizer que é a tecnologia positiva. Como é que a gente faz para a tecnologia voltar a ser positiva? A questão é que muitas inovações no ambiente de trabalho pioraram a qualidade de vida. Então, é a história de que agora o dia tem, né? Você continua checando o seu smartphone enquanto você está nas férias, ou então que de repente você substitui reuniões presenciais por conference calls, ou que você de repente convida milhares de pessoas para uma reunião só porque é fácil. Então ele faz uma boa análise, eu acho que vale a pena dar uma olhada, de quanto a tecnologia, de uma certa maneira, ou de várias maneiras, piorou a nossa rotina de trabalho e a nossa qualidade de vida. E isso casa com um artigo, de novo, né, sinal dos tempos, da The Atlantic, que chama Precisamos de uma nova ciência de progresso. Eu achei isso legal. Na verdade, ainda acho, na minha modesta opinião, acho que o artigo podia ir um pouco mais longe, mas eu explico do que se trata aqui. Ele começa dizendo como o MIT, né, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, foi criado no final do século XIX, né, cientistas, né, etc. e tal, que achavam que se você tinha que criar uma instituição onde a ciência estivesse a serviço do progresso. Né? E aí, isso um pouco inspirado por universidades alemãs também, que também tinham um impacto legal ali no progresso. E aí, o que esse artigo diz é que não existe oficialmente, né, uma ciência do progresso ou um estudo sistemático do progresso. A minha única crítica é que eles estão colocando como progresso aqui, quando eu vi lá o que eles consideram progresso, eles colocaram o avanço econômico, o avanço científico, o avanço tecnológico, mas de novo, eu não vi ali qualidade de vida, propósito, sociedade, isso eu não vi. Então, se alguém for fazer uma ciência do progresso, por favor, lembremos-nos, né, que não somos apenas consumidores, né? Nós somos uma espécie que é um pouco mais feliz quando sua vida social é um pouco mais rica. Mas vamos lá, estou falando que nem um louco hoje. O que mais que tem aqui? Tem um artigo interessante aqui em Marte, com um título bastante provocativo, dizendo: humanos nunca colonizarão Marte. Humanos nunca colonizarão Marte. A questão é a seguinte: de novo, fogueteiro Elon Musk, né, que fica aí prometendo que vamos ter colônias humanas em Marte. Tem até um país, acho que, como é que chama? Não sei se é Dubai, que também está prometendo no século seguinte ter lá não sei quantas mil pessoas em Marte. O que o artigo faz é ouvir cientistas que dizem: muita calma nessa hora, Marte é duro. Eu ia falar um palavrão, mas Marte é realmente dose para leão. Por que que Marte é dose para leão? Por inúmeras razões. A primeira delas é que é longe, então, como é muito longe, até a própria viagem em si já é. Como é que as pessoas sobrevivem à radiação cósmica? O custo disso, né? Como é que você leva materiais para lá, pessoas para lá? Agora, segundo também é a questão do próprio planeta. É um planeta que está muito mais longe, ele é muito mais frio do que a Terra, muito mais frio. A temperatura chega a menos 100, menos quanto? Sei lá, menos 120 graus. É brutalmente frio, a atmosfera é absolutamente tênue, né? Se você tivesse ali sem traje nenhum, você ia, putz, morrer em poucos minutos, não só pela falta de ar, mas pela baixa pressão, né? Como a atmosfera é muito fina, é muito tênue, o que acontece é que você também está exposto a raios cósmicos, a radiação, e aí eles vão citando todos os complicômetros, né, que envolvem Marte. Fala, cara, desculpa, não tem nada lá, né? Não tem. E aí tem aquela história de terraforming, que provavelmente vocês devem ter visto em ficção científica, Star Trek, etc. e tal, que é você, de alguma maneira, acelerar um processo de transformação do planeta inteiro em alguma coisa parecida com a Terra. Aí os caras falam: meu, desculpa, isso demora milhares de anos. Né? Não é como no Star Trek, eu lembro isso da minha adolescência, que o cara joga uma bomba de terraforming lá e você vê o planeta transformando como se fosse um bolo no forno. Não, então é interessante, de novo, porque a gente fica viciado, né? A gente fica viciado nessas coisas que são assim, parece capa de gibi da década de 50. O cara fala: olha, desculpa, na década de 50 os caras também achavam que a gente ia conseguir um monte de coisa. Não, né? Muita calma nessa hora, a gente tem outros problemas mais interessantes para tocar. Tem um artigo interessante aqui na New Scientist, preparem-se, né? Preparem-se para mais oba-oba. Uma indústria com o fabuloso nome de Ponce de León. Eu não sei se alguém lembra de Ponce de León, mas Ponce de León é o nome de um explorador espanhol. Que estava procurando a fonte da juventude. A fonte da juventude era quem. Existia uma lenda que haveria uma fonte da juventude. O Ponce de León, obviamente, morreu procurando, não achou nada. Mas a empresa se chama Ponce de León e adivinha o que ela vende? A pílula da juventude. Né? Segundo essa empresa, eles descobriram um coquetel ali de vitaminas e substâncias que prolongam a vida de ratos. Ótimo, né? O Trump vai viver 200 mil anos, então, um rato loiro. Mas, voltando, a questão é a seguinte: eles foram espertos que, ao invés de anunciar isso como um remédio, se fosse remédio, teria que passar pelo processo de aprovação do equivalente americano do Anvisa, que é a FDA. Demoraria anos, teria que fazer testes, etc. e tal. Pois bem, para bypassar tudo isso, eles estão vendendo como suplemento, né? E suplemento, isso fica a dica: quando um suplemento diz que ele tem algum efeito extraordinário, isso quer dizer que ele não foi testado, ele não precisa ser testado. Suplementos não precisam passar por esse processo, pelo menos nos Estados Unidos. Então, eles estão prometendo aí expandir a sua vida em alguns anos, usando algumas substâncias que eu não lembro mais, AKG, eu não sei que diabo é isso, e mais algumas vitaminas. E a questão foi: bom, vou durar mais, mas vou continuar um velho caquético, um que não morre nunca mais, isso é um castigo, ou de repente vai melhorar a minha qualidade de vida, a minha saúde à medida que eu envelheço? Aparentemente promete melhorar os dois, né? Mas deem uma olhada aí, caso vocês estejam interessados em prolongar um pouco mais o seu tempo no planeta. Isso é muito, quer dizer, eu achei, pelo menos, muito interessante. Não, antes disso, isso, desculpa, mas a questão é a seguinte: vamos falar de governo e aquecimento global. No New York Times tem uma denúncia de um funcionário do governo americano que trabalhava justamente com pesquisa sobre o clima, dizendo que ele se demitiu porque a Casa Branca, o Trump, proibiu que ele continuasse publicando os resultados sobre aquecimento global. Ou seja, denunciando a ingerência, a interferência de questões políticas, está sendo generoso, né? Questões políticas são questões imbecis, né? Mas questões imbecis no trabalho científico, né? Então ele denuncia isso. E agora eu complemento isso com uma notícia que saiu na Folha, que o governo brasileiro vai participar de uma reunião internacional com negacionistas. O que que são negacionistas? Né, são aqueles que não acreditam no aquecimento global. Então a gente está mandando uma delegação de imbecis para, né, conhecer outros imbecis e aumentar o nosso produto imbecil bruto, né, que é o PIB. Então, muito bem, a gente tem um governo que está muito interessado na negação do aquecimento global. Muito bem, perfeito. Estamos aí. Aí tem um. Deixa eu ver se eu. Eu vou deixar um pouco isso para o final, que é um pouco mais insana essa história. Para. Isso eu já comentei ontem. Besteira, besteira, besteira. Isso eu já falei ontem. Mas vamos lá. Tá, isso até que acho que vale a pena comentar, talvez. Ontem eu comentei dos pernilongos, né? Os pernilongos são o maior predador que a espécie humana já teve. Não porque os pernilongos nos matem, mas eles acabam transmitindo, eles são vetores de doenças que mataram simplesmente metade dos humanos até hoje. Né, já houve uma estimativa de 100 bilhões de humanos, 50 bilhões foram para o saco por malária e doenças que o pernilongo transmite. Mas nem tubarão, nem nada, nenhuma criatura, jacaré, tigre, leão, não, nada. Foi pernilongo mesmo transmitindo doenças. E eu comentei ontem que os pernilongos que transmitem doenças letais estão se espalhando por aí graças ao aquecimento global. Então você tem dengue nos Estados Unidos, zika nos Estados Unidos. E hoje tem um artigo um pouco preocupante dizendo que na Flórida está começando a surgir casos de uma encefalite letal transmitida por um pernilongo. Essa era um tipo de doença endêmica, ou seja, ela ficava restrita a uma certa região, que era uma região muito quente, muito pantanosa dos Estados Unidos. E, mas como ninguém ia lá, né, whatever, o que acontece? Estados Unidos está esquentando, o pernilongo resolveu dar um rolezinho. Então temos aí mais um candidato a fazer estrago graças a mudanças climáticas. Mas vamos ver o que eu queria mostrar aqui para vocês, que eu acho que é interessante. O que é? Agora até eu me empolgo e eu acabo esquecendo. Na verdade, é uma questão completamente aleatória, tá? De novo, aquelas coisas que eu fico admirado, como é que minha mulher tem paciência de ouvir as minhas bobagens, e vocês também. Então, pois é, a questão é a seguinte. Vamos pensar no seu DNA, Seu DNA é uma hélice, né? Todo mundo já viu aquela imagem, não hélice de avião, vai, que é, na verdade a expressão é ruim, não é uma hélice. Hélice é aquela coisa que tem avião, tem navio, tá. Na verdade é como se você pegasse uma escada daquelas escadas para limpar o armário, né? Uma escada, se você torcesse um pouco a escada, né, numa forma que é meio em espiral. O certo seria chamar de uma helicoide, né? O que acontece? É todo o DNA do mundo, de todas as criaturas. Pensa qualquer criatura que tenha DNA. Pois bem, todo o DNA é da esquerda para a direita. Ponto. Todo ele é torcido para o mesmo lado. Aí você fala, é, mas por que diabo o DNA é torcido para o mesmo lado? Por que que não é tipo assim uma coisa aleatória? Aí você até pode dizer, bom, todos nós descendemos, né, a vida começou num lugar só e ela se diversificou, mas o DNA continua sendo igual ao DNA original, que era para o mesmo lado. Então ele gira para o mesmo lado, ele é torcido para o mesmo lado. O rabinho do porco ali é torcido para o mesmo lado. Mas o que é mais interessante é que o buraco é mais embaixo. Na verdade, o que está por trás disso é um conceito interessante que eu já tinha ouvido falar, chamado de quiralidade. Então pega, por exemplo, as suas mãos. Se eu fizer isso agora, o telefone cai, eu não consigo mais gravar. Mas se você pegar as suas mãos e olhar, elas são idênticas, em princípio. Tomara que sejam, né? Mas tem gente presa que não é bem assim, mas tudo bem. As suas mãos são idênticas, se você... Você fala, bom, são iguais. Mas o que acontece? Por mais que você se contorça, né? Você pode dar um nó, circo de Soleil, fazer acrobacia e tal, mas você nunca vai conseguir que as suas mãos... Fiquem exatamente do mesmo jeito, ou que se você arrancar a sua mão direita e trocar com a esquerda, dançou, o polegar está para o lado errado, né? Isso significa o seguinte: elas são idênticas, têm o mesmo número de dedos, as mesmas características morfológicas, mas uma é para um lado, uma é para o outro. Ponto. Né? Isso chama quiralidade. Esse fenômeno da quiralidade não diz respeito à sua mãozinha, ao seu pezinho e outras coisas simétricas. Né? Na verdade, é como se. Se você pega moléculas, no colégio, quando a gente desenhava moléculas, não sei se você lembra, você desenhava no papel, né? Um carbono no meio, uns risquinhos, H2O, era um O no meio, uns risquinhos, era uma coisa plana, mais ou menos como a terra plana dos imbecis. Mas acontece que tudo é tridimensional, certo? Então, o que acontece com moléculas é que, na verdade, a mesma molécula ela pode ser para um lado ou para o outro, como se fosse uma imagem de espelho. Tudo bem, então se você olhar na natureza, em princípio deveria ter molécula para um lado ou para o outro, tanto faz. Aí que entra a coisa engraçada. Na matéria orgânica, nas coisas que são vivas, preponderam monstruosamente moléculas que, do lado esquerdo, que são viradas como se fossem canhotas. Você não acha, né? O DNA é feito de moléculas, certo? Todas as moléculas do DNA são do lado esquerdo. Aí você fala, mas por que diabos? Então, pronto, se você descobrir, seria um prêmio Nobel. Essa é uma questão tão intrigante que o vídeo que eu vou dar o link aqui, ele tenta associar com outro fenômeno inexplicável, que lá vamos nós com mais um assunto completamente inútil, que é o seguinte: raios cósmicos, ok? Raios cósmicos. Vem lá, explode uma estrela, o Sol explode, seja lá o que for, eles cospem partículas numa velocidade brutal, quase na velocidade da luz. Essas partículas saem pelo universo que nem umas loucas, né? E quando elas chegam na nossa atmosfera, com aquela energia incrível, elas, na hora que elas chegam na atmosfera, o que que elas encontram? A atmosfera, gases. Então elas se chocam com os gases da atmosfera e isso provoca, elas se decompõem, é um esparramo, é como se fosse uma bala que se estilhaça, e isso gera uma chuva de partículas. Certo? Uma chuva de partículas. Vira tudo, vira próton, é uma confusão. Então, os caras estão sempre medindo, acho que desde o século passado, essa radiação cósmica, que são os raios cósmicos, eles chegam na atmosfera, eles batem, bum, vira uma chuva de outras partículas. O que acontece? Todos os elétrons gerados pelos raios cósmicos, todos, ninguém nunca conseguiu medir, giram para o lado esquerdo. Por quê? Sei lá, ninguém sabe por quê. Mas, poxa, eles poderiam girar, se você fizer no laboratório essa história, né, se você fizer no laboratório um experimento desses, sai elétron para um lado e elétron para o outro. Agora, quando você vê os raios cósmicos, só tem elétron que gira para o lado esquerdo. Aí os cientistas estão tentando forçar ali a barra para ver se por acaso os elétrons que giram do lado esquerdo, que vêm dos raios cósmicos, teriam de alguma maneira influenciado a formação da vida e por isso que as moléculas giram para o lado esquerdo. Bom, não sei. Mas o que é muito interessante é perceber isso, que o universo é canhoto, né? Pelo menos a vida orgânica é canhota, ela gira para um lado só. É o que é bastante, eu acho intrigante, eu acho fascinante. Se você tiver alguma hipótese, por favor, a Suécia tem lá um prêmio, começa com N, acaba com L, candidate-se. Mas eu acho, bom, bem-vindo ao Radinho. O Radinho é justamente o lugar onde você termina ouvindo, né, os mistérios da quiralidade na matéria orgânica. Raríssimos, desejem-me sorte lá na palestra da Kantar, eu vou tentar gravar, como sempre. Tudo que eu gravo, as minhas palestras que eu gravo, para quem não sabe, está na usina.com. Usina.com é um site meu, está tudo lá, tudo gravado, tudo compartilhado, grátis, como sempre, não monetizado, como sempre. E o Radinho está no Google Podcasts, está no Spotify, está nos podcasts da iTunes e está, sobretudo, no radinhodepilha.com. Um grande abraço e até amanhã.